dos outros ninguém sabe. História dos portugueses chiganos.
Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do podcast Dos Outros Ninguém Sabe, História dos Portugueses Chiganos. Eu sou Francisco Mangas, investigador do CIDSEM, e estou acompanhado por Sandra Pinheiro, bolseira do projeto de investigação Conhecer, Mapear e Incluir a População Roma Cigana em Portugal.
A nossa convidada de hoje é a Teresa Vieira. A Teresa é socióloga, mediadora intercultural e uma voz ativa na defesa dos direitos das comunidades ciganas em Portugal. O seu percurso inclui o Alto Comissariado para as Migrações e a AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e no seu trabalho a história dos portugueses ciganos tem ocupado um lugar central. Tem dinamizado ações de formação e desenvolvido recursos educativos sobre a história e cultura ciganas, nomeadamente no âmbito da iniciativa Estudo Autónomo do Ministério da Educação. Tem também participado em projetos nacionais e europeus dedicados à valorização das comunidades ciganas, ao combate à discriminação e à construção de narrativas inclusivas, tanto na escola como na sociedade em geral.
Parecemos, por isso, a convidada ideal para esta conversa sobre o papel das pessoas ciganas na história de Portugal, o tema deste episódio. E os estudos disponíveis sobre a história dos portugueses ciganos revelam um passado marcado por perseguições e por repressões e pela repressão, quase sempre contada a partir da perspectiva do opressor. E é, portanto, lembrar que o trabalho do historiador se baseia em fontes e, durante muito tempo, essas fontes refletiram quase exclusivamente a visão da sociedade maioritária. Nem sempre os historiadores conseguiram ou também ir além dessas fontes. Também por isso os ciganos têm sido frequentemente relegados quase a uma nota de rodapé na história de Portugal e ausentes, por exemplo, de análises comparativas com outras minorias étnicas ou étnico-religiosas presentes no nosso território. E com esta breve introdução, queria deixar já algumas pistas para a nossa conversa, nomeadamente o facto que é inegável que a repressão faz parte da história das comunidades ciganas em Portugal, mas não será esta abordagem por vezes também redutora? A história dos ciganos portugueses é seguramente mais ampla e rica do que o conjunto de leis repressivas que recaíram sobre eles. Portanto, Teresa, queria-te começar por perguntar o que é que ainda falta saber e investigar, na tua perspectiva.
Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer o convite para estar aqui. Acrescentar também que ultimamente e nos últimos meses a minha vida mudou um bocadinho, ainda que tenha passado pelo ACM e pela AIMA, é verdade, e que esse tenha sido grande parte do meu trabalho até agora. Neste momento ingressei aqui no novo desafio, sou, enquanto técnica superior, por isso neste preciso momento em que estamos a fazer esta entrevista já não faz parte do meu trabalho estas questões que anteriormente disseram também, mas já fez e faz parte integrante do meu ser e é inevitável eu falar sobre elas e o gosto que tenho por falar, para falar sobre elas também, porque não é só aquilo que foi, não foi só um trabalho, como eu costumo dizer, mas era eu própria, não é? E era trabalhar para mim na primeira pessoa também. O que falta saber sobre os ciganos? Eu acho que falta, primeiramente, antes de querer saber mais, deixar cair aquilo que se pensa que se sabe, que é os tais preconceitos. Porque esse pensamento de que já se sabe tudo sobre este povo tão minoritário no nosso país, mas que dá tanto que falar, faz com que as pessoas, à partida, nem queiram saber e que quem é cigano também, se calhar, teme que se saiba mais sobre eles, porque percebem que há aqui um pensamento já muito enraizado e muito já pré-concebido e errado sobre aquilo que eles próprios são. E nós somos humanos, acima de tudo, todos nós somos humanos. E esta questão da proteção é uma coisa inata. Nós não pensamos que nos vamos desviar de um obstáculo que se põe à nossa frente. Nós desviamos-nos e ponto. E os ciganos são humanos, ao contrário do que muita gente pensa que não são e que muita gente age em relação aos ciganos como não sendo, são. E também têm esta questão de se protegerem de algo que também eles temem, que é o pensamento do outro sobre ele mesmo. Mas o que há por saber ainda é, primeiramente, esta questão de que partimos todos do mesmo ponto de partida, que é a humanidade, e que todos nós temos mais em comum do que aquilo que nos diferencia. E quando falamos, e quando eu dava estas formações sobre história e cultura cigana aos mais diversos públicos, A principal ideia que surgia no final destas formações era mesmo essa: é mais o que nos une do que o que nos separa. Porque a minha avó também já agiu assim, o meu avô também fazia isso. Lá na minha terra, nós também tínhamos essa forma de estar. Relativamente aos casamentos, também era assim. Por isso, não é assim tão diferente. Nós é que temos tendência, nós, quando digo nós, é a sociedade, em colocar aqui uma negatividade associada a este povo, porque tem sido sempre o que fizemos, e como somos seres de hábitos também, temos tendência a repeti-los.
Mas falavas há pouco daquela ideia de ser um povo e um conjunto de comunidades que se muito protegem e estão, de certa forma, mais viradas para si, também como forma de proteção. Achas que isso certamente vem também muito deste passado histórico? Sentiste isso, que era um pouco já uma herança deste passado de repressão e de leis anti-ciganas, quando há este olhar para dentro? É também um pouco por isso?
Claro, é o que eu digo, nem é uma questão de pensar, nem acho que seja uma questão tão grupal, mas às vezes até individual de proteção. E durante essas época das leis repressivas que há, que estão escritas, que se formos pesquisar nós vemos-las, expulsão dos ciganos, sejam enviados para a casa pia, os que tenham até 8 anos, era uma coisa assim, agora não sei de cor, sejam enviados para as galés. Todas essas questões, que os filhos de um e de outro sexo lhes sejam retirados, tudo isto, por mais que seja, e que, ah, mas isso foi no passado, muita gente nos diz isto, mas não, isto fica uma memória enraizada de ADN, que nós dizemos, não, o que o outro nos quer é fazer mal, e então eu tenho que me proteger. Até a questão de nós perdemos a língua cigana, não falamos em Portugal também por causa destas leis. Fala-se em muitas outros países da Europa, fala-se em Portugal, não. Mas mantivemos certas palavras que sempre aprendemos a conservá-las, porque era aquilo que nos garantia muitas vezes a sobrevivência. E que ainda hoje, que já não faz sentido, nós as conservamos. Palavras, que é uma questão de sobrevivência pura e dura. Por isso acho que sim, que hoje o que vivemos é também reflexo, não somente, mas é também reflexo de tudo aquilo que foi o nosso passado.
Sim, deixem-me só fazer uma breve contextualização para quem nos está a ouvir e pode não estar tanto por dentro desta questão, mas precisamente um dos pontos mais fortes das leis repressivas sobre os ciganos em Portugal tem a ver com a proibição de falarem uma língua própria, não é? Que nas fontes não ciganas chamavam-se às vezes a geringonça, também uma espécie de uma forma algo depreciativa. Mas precisamente havia muito essa tendência para proibir essa língua que era diferente e que ninguém propriamente a conseguia compreender, portanto também havia aí um fator de diferença muito forte e, portanto, só para trazer mais esse contexto ao que estavas a dizer.
Obrigada. Sim. Sim, porque isto nós, eu, esta falta de informação é tanta, que tu dizias ao início, Francisco, e bem, que nós próprios, enquanto portugueses chiganos, sabemos muito pouco sobre nós próprios. E então estas questões todas que aqui estamos a falar hoje, e que eu falo com algum conhecimento daquilo que tem sido as minhas vivências, falo há 5, 6 anos atrás. Por exigências do trabalho também, por ter a oportunidade de ter a capacidade e de ter aqui como pesquisar sobre este assunto e ter pessoas que me ensinaram muito, mas eu sou uma pessoa, não é? E eu não sabia nada disto há 5 anos. E há 5 anos eu não era nenhuma criança. E aquilo que era mais fácil comprar, e isso é que é a grande dificuldade, é as ideias pré-concebidas. Quando o próprio povo compra a ideia que a generalidade tem sobre ele, aí sim temos um grave problema. Porque aí corremos o risco de se reproduzir um engano pelo próprio. E depois aí já podem dizer, sim, é verdade. Mas a causa está naquilo que o outro diz sobre mim. Que se me disser muitas vezes que eu sou ladrão, que eu sou ladrão, que eu sou ladrão, que eu sou ladrão, eu se calhar vou esperar, vou pensar que o que esperam de mim é que eu seja ladrão. E que se calhar o que me está reservado é que eu seja ladrão. E é isso que nós temos de mudar.
Ou seja, a escola, que é um dos lugares centrais de socialização da maioria das pessoas, e também é onde se constrói a nossa ideia de história, não é? E por isso, como é que tu achas que tem sido abordada ou ignorada a história e cultura ciganas nos contextos escolares?
acho que nos últimos anos tem havido uma melhoria, não é? No meu tempo de escola, quando falo no meu tempo de escola, falo no meu ensino obrigatório, até ao 12º ano, nunca foi abordado. As questões que eram abordadas era quando as pessoas sabiam que eu era cigana, não é? E era sempre nesse sentido, não porque estava no currículo ou o que quer que seja, não me lembro de ter havido qualquer invento. Eu não sabia sequer dos dias do cigano, quer seja o Dia Internacional, quer seja o Dia Nacional. Nunca foi comemorado, nunca foi lembrado, nunca foi falado, nunca foi dito. E hoje em dia já temos escolas que celebram essas datas, que celebram o Dia da Interculturalidade, que já sabem o que é uma bandeira cigana, que já sabem o que é um hino cigano, que têm mediadores ciganos a trabalhar nas mesmas. Eu não gosto de ser totalmente pessimista e acho que tem havido uma boa evolução. Se é o ideal, ainda não, nem lá para o perto. É necessário que realmente nos manuais escolares seja introduzida a história e cultura cigana, assim como outras histórias da nossa sociedade, assim como outras culturas da nossa sociedade, porque Portugal tem que pôr na cabeça que nós não somos uma reta, não somos uma linha, nós somos várias curvas que compõem este país maravilhoso que temos e que sempre tivemos assim desta forma. Por isso é necessário darmos valor a todos os que compõem a sociedade portuguesa. São dos mais variados tipos, incluindo ciganos. E é preciso que os manuais prevejam também esta história, que falem para todos, mesmo em escolas que não hajam ciganos, se fale da cultura e da história cigana. Porque só assim as tais amarras e as tais ideias preconcebidas e enraizadas vão começar a sair. Porque eu também, relativamente a outros temas, eu e todos nós, também íamos com estereótipos e preconceitos que as nossas famílias tinham, que as nossas casas tinham, que chegámos à escola e conseguimos desconstruí-las, graças aos nossos professores e aos próprios livros e aos que os manuais nos ensinam. Porque a escola faz-nos crescer a vários níveis, inclusive intelectualmente. E é quem nos faz desenvolver a nossa capacidade argumentativa. E se eu não falar sobre o assunto na escola, neste caso, os ciganos, eu nunca vou conseguir contra-argumentar contra aqueles estereótipos que me foram introduzidos na minha casa. Porque assim foi, porque os pais também não tiveram essa oportunidade, porque os avós também não, e é, como eu costumo dizer de uma forma leviana, uma pescadinha de rabo na boca, que é muito difícil sair dela, a não ser que o Estado intervenha e que a escola intervenha e que se comece aqui a mudar estas mentalidades destes pequeninos.
Sim, como referiste, apesar de ser uma reivindicação, não é, de ser incluída a história e a cultura cigana nos currículos escolares, ela não tem sido feito. Quais é que consideras que são os principais obstáculos, para não incluirmos estes temas nos currículos escolares?
Não, sinceramente não sei muito bem, porque também não quero estar a desvalorizar o trabalho de quem faz os manuais e o que é necessário para que se faça, porque eu falo de fora, não é? Para mim era fazer e está feito, e eu sei que nenhum trabalho é assim. Mas é preciso porque isto já está a ser pedido e já está a ser pensado há algum tempo. É necessário que pelo menos se comece a pensar em fazer-se. Não quer dizer que seja feito hoje, que saia amanhã ou que saia daqui a 3 dias. Mas é necessário que se pense em fazê-lo. Quando houver a hipótese de se mudar os manuais, que eu não sei como é que isso funciona, sinceramente, não vou estar a falar de um assunto que não sei, mas quando houver essa hipótese, que se faça, que se introduza, que seja feito de boa vontade, com um objetivo comum e não só porque sim. Estão a perceber? Que haja realmente, que se veja o porquê de se estar a pedir isto. Não é só para estar a dizer ciganos num livro, não. É com um objetivo concreto. E é necessário que se faça neste caso. Sei que nada é fácil. Mudar mentalidades é muito difícil, mudar estruturas já feitas há muitos anos é muito difícil. O problema não é na escola, o problema é estrutural, e todos nós sabemos isso, e mudar estruturas não se mudam do dia para a noite nem lá para o perto, mas estas pequenas mudanças podem fazer a diferença. E é nestas pequenas mudanças que nós temos que nos focar.
Obrigada, Teresa. Também referiste às ações de formação dirigidas a professores anteriormente. Como é que achas, como é que consideras que têm sido recebidas estas iniciativas?
Têm sido muito importantes e têm sido muito bem recebidas. No meu caso, há muitas pessoas que dão. No meu caso, era eu e o meu colega que trabalhávamos ambos na AIMA, agora ultimamente, e era uma das nossas funções, ambos ciganos, faz toda a diferença, que dinamizávamos estas ações para escolas, para todos os técnicos que trabalham diretamente com pessoas ciganas no seu cotidiano. Seguranças sociais, Os últimos que demos, e foi muito interessante, foi aos tribunais. Nunca tínhamos dado e foi algo que eu dei, ele continuou a dar. E é algo muito, muito interessante. Servem realmente por aquilo que damos a aprender também. Não é tudo, nem muito. Eu costumo dizer, as pessoas às vezes também criam uma expectativa muito grande. Criam a expectativa de não, eles vão-nos dar a resolução para todos os problemas que nós temos. E não, nós não damos para nenhum, eu costumo dizer isto. O que nós trazemos é realmente mais conhecimento sobre os assuntos, porque nós acreditamos que conhecendo conseguimos agir de melhor forma e em conformidade. E então, a verdade é que as pessoas acabam por acarinhar muito esta formação e é muito pedida e é uma das coisas que tem que continuar e tem que ser expandida, porque realmente só com o conhecimento é que nós chegamos à desconstrução da ideia pré-concebida.
Teresa, no teu trabalho tens também, tem passado também por recuperar memórias e dar visibilidade a algumas figuras ciganas. E, precisamente, num dos episódios dos conteúdos produzidos para o Ministério da Educação, em colaboração com o Francisco Azul, que há pouco referias, abordaste precisamente um conjunto de figuras ciganas, portuguesas e estrangeiras, ainda com um foco mais no nosso período, no nosso tempo, no tempo contemporâneo. Mas consideras que é importante para os ciganos portugueses terem, e digo isto entre aspas, também os seus heróis, as suas figuras de união que unem, ou isso não é o mais importante?
É muito importante. A representatividade é das coisas mais importantes que pode acontecer no povo cigano atualmente em Portugal. É pela ideia de possibilidade. Porque se ele consegue, e nós vimos, eu costumo dar este exemplo na música, através do The Voice, não querendo passar aqui publicidade de nada, mas é um exemplo. A partir do momento em que nós tivemos um candidato cigano a primeira vez, que foi o Rubén Torres, que passou e mudou e que chegou quase até ao fim, já não sei até onde. Depois tivemos um jurado, que foi o Nininho Vaz Maia, cigano. Todas as edições a partir daí, não há uma em que nós não tenhamos candidatos ciganos. Até aí era raro. Porquê? Porque os que antecederam, e quando houve a porta aberta, houve a ideia de possibilidade. Estou a dar num ramo da música, mas demos no ramo da política, se demos no ramo de todas as profissões, no teatro, no cinema, numa segurança social, num IFP, atrás de um balcão numa loja, como gerente de um banco. Há a ideia de possibilidade dessas profissões também para estas pessoas. Porque até agora não havia. Até agora, eu própria tinha esta ideia de que não era para mim. As pessoas perguntavam-me porquê, eu não sabia responder, não tinha consciência do porquê, só tinha essa verdade absoluta dentro de mim. Hoje sei porquê, porque nunca tinha visto acontecer. E quando não se vê acontecer, não se acredita que seja possível. Este tipo de trabalhos, nós pensávamos, e toda a gente pensa, é para os brancos. Nós ainda hoje ficamos boquiabertos e o percurso dos afrodescendentes tem sido muito mais intenso do que o nosso. Quando nós vemos um pivô num telejornal afrodescendente, nós hoje, no, em pleno século XXI, achamos surpreendente. Por aí nós temos e vemos o que faz a representatividade nas mais diversas esferas da nossa vida. Por isso, sim, a resposta à tua pergunta é sim, faz toda a diferença que hajam esses exemplos dentro das comunidades ciganas.
Portanto, estes exemplos não têm que ser necessariamente de um cantor, ou de um jogador de futebol, ou de um ator, ou de uma atriz, mas também essas pessoas comuns têm precisamente ocupações e trabalhos mais, digamos assim, comuns ou mais do dia a dia.
Primeiramente porque os ciganos sempre trabalharam ao contrário do que se prega atualmente, sempre, e trabalhos rijos. Mas nós temos na nossa sociedade atual este engano de que trabalho é sinónimo de trabalho assalariado. Quem trabalha por conta própria não trabalha. E o cigano, ao contrário, sempre trabalhou por conta própria, nas feiras, quando era o gado. Sempre houve esta tendência do negócio. E então, hoje, e depois temos os apoios sociais há 40 anos. Estamos a falar num espaço temporal dos ciganos em Portugal há 500. E de rendimentos sociais de inserção há 40. Mas os ciganos nunca trabalharam na vida. É o que se pregou hoje. E o que se compra como verdadeiro. E porquê? Porque trabalhavam por conta própria. E o facto de haver pessoas dentro das mais variadas esferas da nossa sociedade a desempenhar trabalhos assalariados, porque quando não consegues combatê-los junto a eles, mais que não seja só para desconstruir. Realmente esta falácia também vai cair e vai-se perceber que os ciganos, desde que lhes deem um trabalho assalariado, também trabalham. É preciso é que se abram as portas.
Sim, o Presidente da República, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ele destacou recentemente a figura, há uns anos, do Jerónimo da Costa, que foi um cigano que se destacou na Guerra da Restauração, no século XVII. Como sabemos, houve muitos homens ciganos que participaram e que morreram, não é? E ficaram feridos durante a participação da Guerra da Restauração. E é importante, na meu ver, foi importante também este destaque dado pelo Presidente da República. Achas que esse tipo de exercício, em que vamos buscar algumas figuras da história cigana portuguesa, também são importantes, nomeadamente para os integrarmos nesta narrativa mais ampla sobre a história de Portugal?
Completamente, completamente. É necessário desconstruir. Agora, as pessoas também têm que estar abertas a isso. Tenho visto que nos exercícios últimos e sobretudo no tempo que estamos a passar, que é um tempo muito complicado no meu ponto de vista a nível político, e a política e a sociedade são praticamente indissociáveis, por isso não podemos falar de política sem falar da sociedade e do poder que a política tem sobre a sociedade. Mostra-nos que muitas vezes, até quando falamos bem, a recepção não é boa. Mas ainda assim não podemos desistir. Há dias que me apetece. Não vou mentir, porque estou a falar aqui com Teresa portuguesa, mas como Teresa cigana. E a Teresa cigana, às vezes não lhe apetece estar a ouvir estas questões e pensa: se calhar o melhor era voltarmos àquele coitadinho do cantinho que ninguém queria saber e que estava ali e estava tudo bem. Mas não pode. Não podemos, temos que ser corajosos e temos que aguentar e continuar. E é este continuar que temos que fazer, de elencar o que acontece de bom também. Que também há. Se nós só fôssemos elencar o que acontece de mal nos portugueses no geral, o que seria de nós? Todos cometemos coisas erradas, todos fazemos mal, todos, mas também todos fazemos bem. E nós temos que ter uma balança e temos que ser rigorosos nessa balança de mostrar o que é bom, mas mostrar o que é mau, mostrar o que é mau, mas mostrar o que é bom. E os gigantes também fazem bem, não fazem só mal.
E achas que as comunidades ciganas, de uma forma geral, em Portugal, estão com essa forma aguerrida que falavas agora, ou também por esse contexto político que vivemos, estão mais, pronto, debaixo de braços cruzados, ou mais, portanto, de certa forma, auto-reprimir também a expressão dessas características da sua própria história, ou mesmo do bem que nos trazem e que fazem?
Eu acho que estamos a viver um tempo único, pronto. Estamos a viver um tempo único por várias questões. Porque todos nós, na generalidade, temos um pouco mais consciência política, também pelas diferenças políticas que têm acontecido nos últimos anos, fez-nos ter aqui uma maior sensibilidade. E quando digo todos nós, é a sociedade no geral, ciganos e não ciganos. Há uma maior participação também cívica, o que faz com que também haja maiores desilusões, não é? Eu, quando participo em algo e não acontece aquilo que eu queria que acontecesse, fico mais desiludido. Mas o povo cigano não é um povo que desista. Se desistisse, já não estávamos cá. Há 500 anos a passar por tanta coisa que temos passado, acho que já não existiríamos mesmo. Por isso, por mais que vamos abaixo, acho que esta nossa força de continuar, de lutar, de resistir, acho que é a palavra melhor, é resistir, ainda cá está. E quero acreditar que sim.
E ao nível das associações ciganas, do associativismo cigano para a fomentação dessa participação política, como é que achas, como é que vês o papel? Cada vez existem mais associações ciganas, mais participação política dessas pessoas nessas associações, pelo país inteiro, temos várias associações. Como é que vês o papel destas associações para a fomentação de mais participação política, neste contexto?
Muito importante. São as figuras legais, digamos assim, não sei se é este o termo, que mais temos próximas, compostas por pessoas ciganas, que vivenciam o mesmo que todas as outras, mas que têm aqui uma associação que consegue ir mais além. Nós vimos através das últimas queixas que foram sido feitas pelas associações ciganas E por mais que a nível prático possa não levar a grande coisa, mas a nível de incentivo, a nível de é possível, nós não ainda conseguimos fazer alguma coisa, está lá. E isso dá força a todos nós. As associações têm tido um papel fulcral nos últimos 25, 30 anos, desde que tem sido o seu crescimento. Têm crescido, claro, têm crescido de número, mas têm crescido as mais antigas, sobretudo, de robustez, e cada vez sabem mais estar nesta sociedade e como agir em diversos temas. Também às vezes desmoralizam, porque não é fácil, não é? Não é para ninguém, mas recuperam e têm sido aqui uma força impulsionadora deste movimento cívico das comunidades ciganas em Portugal, que é indispensável.
Se calhar passaríamos então para esta última dimensão que pensamos, e gostaríamos de pedir que deixasses uma mensagem final a quem nos ouve, sobre a história e justiça social. Que lugar é que tu, é que pode ocupar a história na construção de um país mais justo?
Conhecer a história de todos, sejam ciganos, sejam não ciganos, sejam o que for, permite-nos a inclusão das pessoas na sua totalidade, enquanto seres humanos, como eu gosto aqui de frisar. Porque é preciso lembrarmos isto, somos todos humanos, a desumanização já ficou e tem que ficar lá para trás. E por isso, sim, é indispensável conhecermos a história. Para conhecermos a história, é preciso estarmos abertos a conhecê-la, é preciso estarmos abertos a ouvi-la, é preciso estarmos abertos a contrapô-la e a pô-la em questão e a fazer questões. Isso é o querer saber. E querendo saber, nós vamos inconscientemente desconstruindo a história que já lá está feita e que tem mesmo de ser desconstruída, porque não passa de ideias preconcebidas, estereótipos que geram o preconceito, como nós sabemos.
Agradeço mais uma vez e agradeço também à Sandra Pinheiro por nos ter acompanhado e por ter ajudado a construir este episódio do nosso podcast, do projeto Podcast do Projeto Conhecer, Mapear e Incluir, a População Roma Cigana em Portugal, e vemo-nos em breve no próximo episódio. Obrigado.
Dos outros, ninguém sabe. História dos portugueses ciganos.